agora, entrevista, um bate-papo descontraído e uma pauta show.
Bom, agora em São Luís, 18h31. Bom, pessoal, é o seguinte, a atual gestão do município de Tuntum completa no próximo dia 1º de janeiro, 2 anos à frente do 33º maior município do Maranhão. Em meio a avanços e desafios, o prefeito Fernando Pessoa destaca, né, a honra pelo cargo a serviço da população desta cidade de 67 anos. Em busca de novos investimentos, o chefe do executivo tutuense foi recebido no último dia 16 deste mês em Brasília pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Durante a reunião, com presença do deputado federal Juscelino Filho e do secretário Arthur Leda, foi tratado da construção do Centro de Reabilitação C4 e melhorias para a saúde do município. O prefeito segue em agenda aqui na capital maranhense, buscando novos projetos e recursos para a cidade. Casado com Érica Costa e pai de 2 filhas, Fernando Portela Teles Pessoa, mais conhecido por Fernando Pessoa, é empresário com experiência político-administrativa como secretário municipal de infraestrutura, cargo que ocupou na administração de Barra do Corda do Maranhão, tendo prestado relevantes serviços também que contribuíram para a melhoria, né, cada vez mais da qualidade de vida da população daquela cidade. Em 2018, foi eleito deputado estadual, tendo recebido 47.343 votos. 2 anos depois, em 2020, concorreu ao cargo de prefeito de Tuntum, sendo eleito com 55,14% dos votos válidos, um total de 11.676 votos. No bate-papo de hoje, o convidado vai falar sobre a sua gestão, vai fazer um balanço das eleições de 2022, vai tratar da sua sucessão municipal daqui a 2 anos e da surpreendente participação do Tuntum Futebol Clube em competições locais e nacionais. Bom, prefeito Fernando Pessoa, obrigado pela sua presença. Gostaríamos de agradecer aqui a sua participação nesse bate-papo de hoje aqui nos estúdios da Nova FM. Eu deixo a primeira pergunta para a gente abrir essa rodada de perguntas e respostas. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou nesse seu primeiro ano, né, nesses seus 2 primeiros anos de mandato?
Boa noite, Isaías. Boa noite, Thales. Christopher, o nosso
DJ Walter Júnior.
DJ Walter Júnior, nosso secretário aqui de comunicação, Pedro Jorge, e todos os ouvintes da rádio
Nova FM.
Nova FM. E aqui eu queria só Isaías corrigi-lo rapidamente, que hoje não é mais só 2 filhas, é 4 agora.
4, né? Ah, ainda tem os gêmeos,
tem gêmeos, verdade. Aqui agora. quer atualizar aqui o Isaías, viu, Thales?
Verdade.
O Arthur.
Na verdade, eu tenho certeza, no final tu vai entender. Depois eu vou te dizer o porquê que o Isaías está com pegadinha contigo. Mas pode ficar à vontade, prefeito.
O Arthur Fernando, né? Arthur Fernando e a Marina, que a gente teve a honra de recebê-los domingo. A Érica deu a luz a eles e graças a Deus estão bem, saudável e tá sendo a felicidade lá da nossa casa. Como também a Ana Luísa e a Isabela. Meu amigo, as dificuldades são muitas, a gente tem enfrentado bastante dificuldades. Agora, Isaías, eu tenho uma missão, e essa missão foi me dada por Deus e pelo povo da minha cidade. Eu tive a honra de ser deputado estadual 2 anos ali na Assembleia Legislativa. Eu acredito que um deputado que chegou na Assembleia com pouca experiência, mas quando saí de lá, saí com muito aprendizado ali da Assembleia, e eu era um deputado que estava correndo sempre atrás de benefícios para a região central do nosso estado, que ainda é muito carente, Thales. É muito carente ainda de muita coisa a região central do nosso estado, mas graças a Deus tem avançado também bastante. Hoje a gente tem a honra de lá na região central ter vários prefeitos bem avaliados. Eu acredito que a nossa região tem ganhado bastante, mas a minha cidade, Tuntum, eu recebi uma administração que era de uma administração que tinha 30 anos, e assim, se tu passa 30 anos fazendo a mesma coisa, Isaías, tu vai relaxar, claro, porque tu já acostumou com aquilo. Então, assim, eu peguei uma cidade deteriorada, uma cidade que estava passando por muitas dificuldades, salários atrasados, E assim, graças a Deus, hoje, se tu entrar em Tuntum, Isaías, e ver como eu recebi a cidade, ver como tá hoje, pode ter certeza que todo mundo reconhece o trabalho que a gente tem feito. E outra, uma das dificuldades que eu tenho na administração é realmente porque eu sou ansioso para resolver os problemas. Eu quero que tudo dê certo e vou para cima direto para as coisas poder funcionar. Então, assim, é uma dificuldade que eu quero que seja feito de imediato, que eu quero que dê certo, e a gente sabe que tudo tem a amorosidade, tem os problemas que são enfrentados, mas graças a Deus a gente tem conseguido, nessa tantas dificuldades que temos enfrentado, ter ainda 90%, 95% da aprovação. Mesmo aqueles que nas urnas não votam em mim, porque lá é uma cidade pequena e tem dois grupos políticos, mas eles vão quando fala da nossa aprovação, eles não têm coragem de desaprovar nossa administração. Claro, administração que não é feita por mim, e tem lá os secretários e tem todo o povo que nos ajuda a administrar nossa cidade, mas eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma equipe, a melhor equipe do Maranhão, eu tenho certeza que é a nossa, porque nós temos trabalhado bastante para melhorar a vida das pessoas.
Fernando, primeiramente, boa noite, obrigado aqui por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no Tá Na Pauta. Parabéns pela chegada dos gêmeos, da Marina, do Arthur. E a pergunta que eu faço, Fernando, é algo que é muito comum, infelizmente, nos municípios, que é questão de inadimplência. A maioria dos municípios maranhenses vive e tem problema com inadimplência, e a maioria dessas inadimplências são oriundas de gestões que antecedem. No teu caso, eu não sei como é que está lá em Tuntum, mas... tu tiveste esse problema de herdar a inadimplência do teu antecessor? Porque isso é algo quase que comum, infelizmente, nos municípios maranhenses.
Thales, quando eu cheguei, quando eu assumi o mandato lá em Tuntum, que o meu secretário Ricardo, foi na prefeitura, lá não tivemos como entrar na prefeitura. Pô. A energia estava cortada da prefeitura e simplesmente a prefeitura acabada, não tinha condições de ter trabalho. A minha primeira... coisa que eu tive que fazer logo no início foi reformar a prefeitura. E logo no mês de março, abril, se eu não me engano, eu entreguei a prefeitura reformada para a cidade. Entreguei a prefeitura totalmente reformada. Então, assim, inadimplência só quem recebeu foi eu. Salários atrasados, os efetivos do município todos com salário atrasado. E assim, a gente conseguiu colocar em dias, temos trabalhado bastante, temos colocado as contas em dias. Hoje, graças a Deus, dia 30, faça chuva, faça sol, todos os efetivos do município recebem seu salário. E dia 10, todos os contratados.
A pergunta se deu já exatamente porque está falando da ansiedade de querer fazer. E a gente sabe que essa questão da inadimplência é um sério problema, porque ela impede, inclusive, o município conveniar.
Os
municípios que já vivem a maior dificuldade. Inclusive de... Talvez hoje não, como antigamente, mas inclusive até para... As receitas só dá praticamente para fazer folha. O prefeito tem maior dificuldade de fazer uma obra, de fazer isso, fazer aquilo, e quando tem a oportunidade de conveniar, ainda dá a lidar com essa problemática das inadimplências. Você superou essa questão das inadimplências?
Eu estou superando, aos poucos eu estou superando. Agora mesmo a gente está tirando a última inadimplência que tem na Receita Federal. Mas eu, com recurso próprio do município, Thales, eu reformei 18 UBS no município. Ou eu estou reformando todas as escolas do município com recurso próprio. Coloquei 9 ambulâncias, dividi o município em regionais, e hoje nós temos 9 ambulâncias trabalhando. Não é o SAMU. O SAMU nós temos o SAMU, mas eu tenho 9 ambulâncias em povoados. Em povoados. Lá, 200 quilômetros no povoado de São Lourenço, que é onde meu vice-prefeito mora, lá tem uma ambulância que qualquer pessoa que adoecer lá, ela vem numa ambulância para a cidade, para o hospital. Lá no povoado de São Bento, se a pessoa adoecer lá, dá uns 90 quilômetros da cidade, ela vem numa ambulância, que antigamente a pessoa tinha que contratar um carro, pagar frete. Então, assim...
Então, vim na rede, né?
Na rede.
Pão de arara lá.
Era dificuldade, pô. Um frete desse é R$500. Aí tu vê um pai de família que já vive da roça, adoece alguém...
Quantos habitantes tem em Tuntum?
39 mil habitantes.
Eu sou de Vargem Grande.
Eu sei.
Tu sabe quantos
Quantas? Não dá nem pra saber, pô, com essa camisa aí, né?
Sabe quantos habitantes tem Vargem Grande?
Não, sei não.
60, quase 60 mil, tem 15 vereadores Vargem Grande, 60 mil habitantes já. Aproximadamente, 60, tem mais de 60 mil, é porque tem 15 vereadores, é 60 mil habitantes. Lá em Vargem Grande tem 3 ambulâncias. O Everton, o senador Everton, destinou uma ambulância para Vargem. A ambulância está guardada porque o prefeito resolveu votar no Carlos Brandão, tem o direito dele de votar em quem ele quiser. Mas o prefeito guardou porque não queria dar crédito pro senador Everton. Pasme. Enquanto isso, a população sofre com falta de ambulância, Fernando. Incrível, eu quero te parabenizar por essa medida. Um município de 30 mil habitantes tem 9 ambulâncias distribuídas em regiões que foi feito dentro das 9. São quantas ambulâncias?
Não, nós temos 9 só nos povoados. E nós temos a do hospital, nós temos as 4 do SAMU funcionando.
Pronto, entendeu? Perfeito, deu pra entender perfeitamente.
E eu fico feliz, Thales, que minha mãe é de Chapadinha, pô. Minha mãe é lá da cidade próxima, lá de Chapadinha. Então eu tô conterrânea ali, Vargem Grande, Chapadinha.
Ela, inclusive, tem muitos parentes de Vargem Grande. Muito. Tem um parente dela que foi prefeito de Vargem Grande, Chico Portela.
Isso, verdade.
Prefeito, já vi aí que lá teve muita banana para descascar, mas já adiantou muita coisa, né? Hoje, nesse momento, mediante muitos avanços, mas ainda restando 2 anos de gestão, quais são as próximas metas do prefeito Fernando?
Matadouro público municipal, que eu estou construindo com recurso próprio, e a rodoviária. Com fé em Deus, até dezembro de 2024, eu quero entregar essas duas obras à população tutuense.
Bom, você que ligou o rádio agora, parou na 9 FM, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, fazendo um balanço da sua gestão, fazendo uma análise das eleições e também falando do desempenho. Já ele vai falar sobre desempenho aí, qual é a sua projeção, avaliação, desempenho do Tuntum Futebol Clube. Bom, prefeito, muitos gestores têm enfrentado problemas com queda de arrecadação. Em Tuntum, o senhor tomou alguma medida nesse sentido?
Sim, a gente tem sofrido bastante com queda de arrecadação, né? E com a queda dos repasses, principalmente na área da saúde, acredito que todos os prefeitos estão enfrentando dificuldades. E assim, Isaías, uma coisa que não dá para entender, cara. A gente vai em Brasília, consegue recurso, né?
Uhum.
De emenda, e aí botam a emenda para as prefeituras, e aí criam essa tese de emenda secreta, que não é emenda secreta, e aí está penalizando vários gestores, inclusive eu sendo penalizado. E assim, eu acho que isso é uma coisa que deve ser uma grande pauta para a FAMEI tentar resolver esse problema, porque como é que eu vou lá em Brasília, tu deputado federal, coloco a emenda, aí eu, prefeito, que recebo, vou ser penalizado porque diz que é uma emenda secreta. Não existe emenda secreta. Não existe emenda secreta. Emenda do relator sempre teve. Inclusive, quando eu assisti o debate dos dois presidenciáveis, o Lula e o Bolsonaro, o próprio Lula, que ganhou a eleição, disse que quando falaram de emenda de relator, que deputados, eu recebi emendas que tá como secreta de deputados do PT. De deputados do PT. Então, assim, pasme, mas eu aqui deixo também essa pauta, né? Ao nosso presidente Erlânio, ao nosso próximo presidente Ivo, para comprar, para ver, para resolver essa questão, porque estamos sendo muito penalizados. Deixa eu te falar, o prefeito, hoje, pelos órgãos de controle, têm apertado bastante os prefeitos. Apertado bastante. Mas, meu irmão, só quem sabe a dificuldade que um prefeito passa é quem está lá à frente da prefeitura, que quando, lá na minha situação, 6 horas da manhã, tem gente na minha porta. E eu atendo todo mundo. Vou olhar as obras, rodar na cidade atendendo. Vou pra prefeitura atendendo. Meio-dia vou almoçar atendendo gente. Então, assim, é muitos problemas. Então, assim, meu irmão, se o prefeito não tiver hoje a juventude e a força de vontade, realmente ele acontece como alguns prefeitos se isolam, porque ele acha a forma de se isolar, de desaproximar dos problemas. Mas problema, a gente tem que partir para cima. Eu, quando recebo os problemas, eu parto para cima e vou resolver. E aí o cara diz: rapaz, tô com cheio de problema, e continua sorrindo. Meu irmão, isso aqui eu tenho que acostumar, que a vida que eu levo é essa. É problema todo dia, é problema toda hora. E aí eu resolvo um problema hoje, amanhã já vem outro. e assim vai, e a gente vai passando a vida, né, Thales?
É, exatamente. Mas para te falar, para te confortar, eu acredito que o orçamento secreto não vai existir, não. Depois das eleições, grandes veículos já editaram até título de matéria, como a Folha de São Paulo, que tiraram lá o orçamento secreto e botaram emenda de relator.
Emenda de relator.
Explicando o que é, quando eles explicavam o que é orçamento secreto, agora eles já estão explicando o que é emenda de relator. Portanto, já há o indício aí da mudança em relação a isso. O que tu estás falando, eu sempre disse aqui, eu sempre critiquei essa questão de criminalizar a emenda de relator, esse orçamento, que muito ajudou e muito contribuiu para muitos municípios, principalmente no período da pandemia. Se não fossem essas emendas, se não fossem esses recursos destinados aos municípios aqui no Maranhão, muitos municípios teriam quebrado.
Etale, deixa eu só te falar, a minha folha hoje, para tu ter uma ideia, aqui, eu não sei se aqui em São Luís, se tu adoecer agora, se tu tiver uma dor de dente, quem tu procura? Aqui se tem é o serviço público funcionando à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, 12 horas da noite, 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Mas lá em Tuntum, se tu sentir a dor 2 horas da manhã, tu vai lá no céu, tem um dentista de plantão, pô, pra te atender. Então assim, a minha folha hoje na saúde é 2.650.000. Eu recebo, tu pode olhar aí, meu repasse mensal é 1.550.000. Se eu não tiver emenda, como é que eu vou segurar a saúde do meu município? Como é que eu vou pagar a folha? A folha, o que eu recebo hoje só de médico, eu pago R$700.000. A metade do recurso é só para médico. Eu tenho 50 médicos trabalhando lá em Tuntum. Em UBS, hospital, especialidades. 50 médicos, pô. Então, assim, é muita. A saúde, os órgãos federais têm que olhar mais para a saúde para ajudar os prefeitos, porque realmente para fazer saúde é difícil. Ou o cara faz só o mamão com ali o básico da saúde, que qualquer coisa tem que pegar numa, botar uma ambulância, aí não vai ter mais hospital.
E a grande dificuldade também, sabe, prefeito, é que assim, muitos médicos, por exemplo, mesmo ganhando 10.000, por incrível que pareça, às vezes ele não quer ir para uma determinada cidade. E às vezes é uma especialidade que um município como Tuntum precisa.
Precisa.
Mas aí encontra exatamente essa dificuldade. Como é lidar com esse tipo de situação?
Olha, médico, dependendo da distância aqui da capital, mas hoje, graças a Deus, já tá acabando mais. Porque antes, Isaías, só quem formava um filho médico era só os ricos, né? Hoje não, hoje, graças a Deus, lá na nossa cidade nós já tem vários filhos da nossa cidade médica que moram na nossa cidade e estão se especializando, estão hoje lá eu tenho um cirurgião da própria cidade, eu tenho psiquiatra da própria cidade, entendeu? Então assim, a gente vai estar se aprimorando, os médicos do interior, a turma jovem está se formando e está ortopedista da própria cidade, entendeu? Que antes vinha aqui de São Luís, e aí o cara para vir daqui de São Luís para lá, meu irmão, olha a dificuldade, e cobrava mais caro. Mas hoje lá eu tenho um neuro que eu tenho que trazer daqui de São Luís, entendeu? Ou de Teresina, que é mais próximo da minha cidade. Mas deixa eu só te dizer, aí o cara ou faz o que a gente tá fazendo, não só eu, mas vários prefeitos. Hoje lá na minha cidade, se tu tiver precisando bater uma tomografia, tu vai lá no hospital, tu bate a tomografia. Se tu precisar bater um raio-x, tu vai lá, bate. Estamos instalando um mamógrafo na cidade, lá no centro de imagem da nossa cidade. Então assim, tudo isso do município. Aí eu nunca tinha dito isso, mas vou dizer agora aqui, eu tendo que responder e tal, pasme, um centro de imagem que tem lá em Tuntum recebe 10 milhões de reais esse ano, de janeiro a novembro, 10 milhões de reais. E eu, para cuidar do município todo, recebo 12 milhões, recebi 12 milhões de emenda.
Esse centro é particular, né?
É, centro particular que é administrado pelo ex-prefeito, né? E o governo do estado pagou 10 milhões de reais. E o mesmo serviço eu faço pelo município. Tomógrafo, agora. Eles não fazem mamógrafo, a gente está instalando, tá se adaptando ao mamógrafo. Inclusive agora, hoje já foi o teste para mamógrafo. Raio-X, dois raio-X, ultrassom. Então, assim, meu irmão, pra tu ter ideia, que a gente tem sofrido bastante. Ou eu vou fazer pegar lá no hospital, botar uma ambulância e tudo que chegar eu levo pro socorrão de Presidente Dutra. Eu não vou fazer isso porque lá é um hospital, né? Rodoviária. Rodoviária que chega e vai só encaminhando despacha as pessoas, vai despachando. E lá a gente tem um hospital que cuida realmente das pessoas.
Cristo, prefeito, nesse pouco mais de 2 anos, né? Qual é as principais ações desse legado do Fernando Pessoa, prefeito?
Olha, eu acredito que é o tratamento com as pessoas. É a liberdade que as pessoas têm hoje de falar com o prefeito. Antigamente, o prefeito acaba vinha para São Luís na segunda, voltava no sábado, passava 2 dias. Não, hoje, acaba, na hora que quer topar com o prefeito, fala. Na hora que quer ligar pro prefeito, manda uma mensagem aqui no WhatsApp e responde. Então, assim, eu acredito que... E outros, vários legados, poxa, deixa eu te falar. Fardamento escolar. Hoje, o fardamento escolar dado, eu acho que ninguém vai tirar. Escola de música, ninguém vai tirar. Então, assim, vários legados, várias coisas que eu implantei em Tuntum, Isaías. O caba, quando entrar depois de mim, ele não vai ter coragem de tirar. Ou ele vai deixar, ou o povo vão sentir falta.
A própria regionalização que tu falaste aí, as ambulâncias.
As ambulâncias.
O atendimento do hospital aí, custeado por 12 milhões, que tu acabaste de falar, isso é legado.
É legado. E outra, tu já imaginou, Thales, quando eu ficava triste, mesmo da minha adolescência, porque eu sempre morei em Tuntum, mas minha adolescência eu ia muito, estudava aqui, ia nas férias. E eu sempre, lá quando eu chegava em Tuntum, lá não era moleza não, chefe. Meu pai lá é empresário, mexe com supermercado e tal. Eu ia ajudar, o Pedro sabe, eu ia trabalhar na administração do supermercado. Então assim, com 12 anos de idade, meu pai viajava para São Luís, né? Eu ia de férias, ele viajava e eu tomava de conta lá de um supermercado que no dia apurava 30 mil reais, entendeu? Então assim, é responsabilidade que eu sempre tive desde novinho. Mas deixa eu te falar, eu via crianças indo para a escola, aí ficava com a farda 4, 5 anos, porque a farda ficava aqui no umbigo, igual as camisas do Pedro Jorge, que não baixa mais, aí ficava aqui ficava no umbigo. E hoje não, pô, hoje o aluno recebe o fardamento com a bolsa, com tudo, entendeu?
Um kitzinho
escolar bacana. Então assim, é um legado que eu acredito que ninguém irá mais tirar, porque é um legado que realmente tá ajudando as famílias.
Fernando, só um comentário, isso aí é interessante, tem que ser lembrado que tipo, tu é pai, então tu viu as crianças quando tu era jovem, então tu não podia, sendo dali, vendo pessoas dali, tu não permitir que ele tivesse um mínimo de educação, porque a gente que é da classe baixa já nasce pra ter aquele problema, pra não dar certo. E tu não vai dar no mime que é avertimento, o cara com aquela farda bonitinha, uma coisa, escola boa. Então, meu irmão, pra ti, parabéns, viu? Fernando Pessoa gosta de pessoas.
Thales, lá, Isaías, lá, tu pode ver, público, eu acredito que é uma das únicas cidades do Maranhão com recurso próprio. Hoje lá, tu acaba quer jogar beach tênis aqui, tem que alugar uma quadra aqui, né? Pagar 200, 300 reais. Lá em Tuntum, tem duas, eu entreguei duas agora no aniversário da cidade, com recurso próprio, pra bater beach tênis.
Eu vou pra um bate-bola rapidinho com você, pra dar uma acelerada, né? Em algumas perguntas que ainda tem pra exaurir. Como se avalia a participação do Tuntum Esporte Clube em competições nacionais, destacando inclusive o nome da cidade nessas campanelas?
Isaías, eu sou cara de desafio. Se tu me perguntar de futebol, eu vou entender muito pouco, porque eu não entendo realmente, e eu sou justo, eu não entendo. Mas eu tinha um sonho de botar, eu via o Cordino, eu via o Chapadinha,
Santa Quitéria,
o Pinheiro. E eu dizia, porra, por que que minha cidade não tem um time desse para representar a cidade? Porque leva o nome da cidade. E aí, quando eu assumi o mandato, eu chamei meu secretário de esporte, chamei o Chiquinho, chamei o Marcos, que é um diretor nosso lá de futebol, que ajuda bastante, é o que leva mesmo o time nos peitos junto com o presidente. Inclusive, tá aí, foi convocado ele, tu pode olhar que ele foi convocado pra Copa do Brasil, pro time que fizeram da Copa do Brasil, que vai representar a Copa do Brasil. Eles são os dirigentes do Tuntum, foram escolhidos, o técnico e tal, Djalma. E aí eu disse, porra, por que que a gente não consegue botar Tuntum? Eu chamei eles, já tinha uma experiência lá do Cordino da Barra, né, que eu ajudava o Eric. Aí eu disse, olha, vamos fazer assim, eu vou dar aqui tanto por mês, vamos, aí Não, meu Fernando, mas agora tu tem que comprar um time. Porque tu tem que... Não tem como cadastrar. Eu pensei que era só o cara pegar o time. Montar. E não, aí fomos comprar um time. Comprei um time em Bacabal. Peguei esse time. Entreguei pra eles. Agora vocês tomam de conta, porque futebol aqui eu só sei que a bola tá rolando porque quando ela tá rolando. Mas não entendo nada e total autonomia pra eles.
Uhum.
Total autonomia pra eles. Total Sim. autonomia mesmo. Total autonomia. Eu não. Se o cara lá. A única vez que eu reuni a diretoria foi uma vez. Falei isso até na reunião agora. Foi uma vez que tiraram o André Radija. Que ele tava com. Dando uns trabalhos lá pro time, com indisciplina, e tiraram ele. Ele, por ser da minha cidade, eu conheci a mãe dele, trabalhou na minha casa, chamei a diretoria e pedi. Aí o presidente do time me disse, mas o diretor, olha, se nós botarmos ele de volta, e o técnico falou, a gente vai estar dando mau exemplo para o time. E ele está indisciplinado e tem que ser punido por isso. Eu disse, tá aqui, eu não falo mais, vocês que decidem, até porque quem vai ser cobrado é vocês. Então assim, cai o dinheiro do que eles estão recebendo. Eu nunca me meti. Tem a diretoria e eles que administram o dinheiro do time. Eu não pergunto, nunca liguei pedindo saldo, nunca liguei para saber o que eles fazem, não. É autonomia total. A prefeitura ajuda, pagando 40 mil reais, que é o mensal,
uhum.
o ônibus, a casa, hospedagem e alimentação. Essa é a ajuda da prefeitura.
No ano passado foi Volta Redonda e parece Cruzeiro, né?
Cruzeiro.
Então, assim, movimentou a cidade bastante.
Tá? Bastante. Agora a gente tá na Copa do Brasil de novo, né?
Uhum.
A gente tá na Copa do Brasil novamente. E acredito que aí, nos próximos dias aí, a gente tá recebendo aí de novo um time grande lá em Tonton.
Fernando, eleições de 2022 foi bastante atípica, né? Você teve aí com o Everton, foi um grande aliado. Teve desde o início, foi um dos baluartes aí que levou até o final aí essa campanha, pré-campanha, a campanha do Everton é um dos ícones do pessoal do grupo do Everton. Como é que você avalia o resultado das eleições, o próprio governo do Brandão, como é que o Fernando Pessoa, prefeito Tuntum, que fez oposição, pensa em agir daqui por diante, depois
Olha,
do resultado das urnas?
Thales, agora é momento de ouvir muito e falar pouco, no meu caso. Eu fui um dos caras que realmente, como você falou, eu seria diferente se eu não tivesse votado no Everton. Não me arrependo um minuto, porque eu acho que o cara tem que ser grato. E eu fui grato ao Everton pelo que ele fez comigo em 2020. Não adiantava o Everton ir pro meu palanque, andar comigo de casa em casa, me ajudar a ganhar a eleição em Tuntum. E aí, quando ele precisasse de mim, eu dizia, o Everton, tu serviu pra mim em 2020 pra me ser prefeito. Agora, pra tu ser governador, tu não vai servir pra mim, não. Eu vou ficar aqui com o Brandão, porque ele é o favorito pra ganhar a eleição. E a gente sabia que o Brandão era favorito no final. No final, nos últimos 15 dias, eu acompanhando pesquisa na região, eu sabia e alertava o Everton sempre que a gente poderia estar em terceiro lugar, porque a gente partiu de uma nacionalização da eleição aqui no nosso estado. Quem era Lula, automaticamente votou no Brandão. Quem era Bolsonaro, aqueles mesmo da direita,
raiz,
votaram no Laias Bonfim. E a gente ficou na coluna do meio. E coluna do meio, tu sabe que não presta. Não dá certo. E aí a gente ficou em terceiro lugar. Não me arrependo. O Everton é meu amigo. Eu estou dialogando com o nosso grupo, que perdemos as eleições. Estou gostando do mandato do Brandão, o que ele tem feito para mim, avaliando bem. Até porque, Thales, o cara que no outro dia recebe deputado federal, deputado estadual, prefeito no palácio, eu dou um 10, porque eu acho que é com a classe política que administra e ele tá ouvindo os amigos dele. Eu nunca fui lá porque eu não votei nele. E eu sei que agora é o momento de quem votou nele. Eu tive com ele hoje pela manhã num evento da educação, me dou bem com ele, nada pessoal contra ele. Realmente foi um momento da política e eu acho que o cara tem que ser leal. E aí, eu já sou gordo, feio, careca. E aí, se eu não tiver palavra, Thales, aí o negócio não ia dar certo, né? Aí tem que ter pelo menos uma qualidade. E a palavra que eu dei pro Everton, eu não tinha como sair do Everton, porque eu tinha dito pra ele que estaria com ele em qualquer qualquer uma das circunstâncias que a gente sabia que estava enfrentando. E aí, a gente acreditou no projeto, mas graças a Deus a gente conseguiu ajudar, eleger o Eric, deputado estadual, 40 mil votos, conseguiu ajudar, eleger alguns deputados federais, e assim, o deputado Juscelino, foi votado lá pelo meu grupo, o deputado Edilazo, que não conseguiu, mas foi votado pelo meu grupo, o deputado Gil, o deputado Júnior Lourenço, o deputado Aloysio, foi votado pelo vereador do meu grupo, o deputado Zé Carlos foi votado pelo um ex-vereador do meu grupo. Então assim, a gente saiu com um saldo positivo. Consegui, eu acho que o Everton ganhou em 21 e poucas cidades. O Everton tinha 100 prefeitos, ganhou em 20 e poucas cidades, e a gente conseguiu ganhar em Tuntum. O Everton tirou lá, o Eric tirou 9.800 e poucos votos, o Everton tirou 9.800 e poucos votos, o Juscelino 5.040, ganhando, mesmo tendo essa divisão de deputados federais no meu grupo, mas eu consegui dar a maioria pro meu deputado federal Juscelino, foi o primeiro lugar. O meu senador, que foi, votei no Flávio Dino, porque o Flávio me ajudou, e assim, a gente tinha uma relação já bastante no boa durante o período, e eu votei no Flávio para senador, e aí conseguimos que o Flávio ganhasse a eleição lá em Tuntum também. Então assim, eu saí com saldo positivo. Claro, se o Everton tivesse ganhado, eu não poderia agora dizer que eu queria o Brandão. Eu votei foi no Everton, eu queria que o Everton ganhasse. Felizmente não ganhou. Eu vou estar abrindo diálogo, eu acredito que o Everton também vai abrir diálogo, e aí nós vamos esperar os próximos capítulos, né? Já começou, passou um capítulo agora, a FAMEN. A FAMEN foi um capítulo que importante, né? O Brandão mostrou que queria na FAMEN um aliado dele, Brandão. Está lá hoje, o Ivo é aliado do Brandão, a gente sabe que. E está lá, é presidente da FAMEN. Todos nós apoiamos, não criamos nenhuma dificuldade. Eu mesmo, o Ivo, o Juscelino conversou comigo, pediu, depois o Ivo falou e eu disse: meu irmão, tamo junto aí, vamos para cima e voto em você. Não quis abrir mão de qualquer cargo na diretoria, até porque eu sou hoje atual tesoureiro da FAMEN, e acredito que é boa alternância de poder. E aí eu disse: olha, faça aí da sua forma, eu não quero participar de nenhum cargo.
Conte comigo, mas
só para votar. Me deixa em Tuntum. Então assim, tranquilamente, agora eu acredito que a gente vai saber mais um norte de como vai seguir a política do estado. Você estava vendo aqui, é uma pauta importante. Eu acredito que uma das principais pautas nós iremos ver no dia 1º de fevereiro, que é a eleição da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que irá nos nortear muito de como serão os próximos passos.
Bom, prefeito, em cima de 19 horas e 6 minutos, a gente agradece aqui a sua participação, e dentro das suas considerações finais, o que você pudesse falar aí pra gente, como é ser pai de gêmeos? O senhor que já era pai de duas meninas,
um
né?
Um casal de gêmeos.
Como é?
É de duas meninas e agora pai de um casal de gêmeos.
Thales, Isaías, deixa eu te falar, cara, é uma emoção grande. Eu te garanto que hoje eu sou um cara realizado. Hoje eu tô realizado ao extremo, que hoje pra mim tu é doido, não tem noção do que eu sinto. Ser pai da Ana Luísa, uma menina com 8 anos de idade, saí agora lá de casa, ela tava com as cadeiras, os dois becinhos dos irmãozinhos, ela aqui cuidando, meu irmão, dos irmãos. Ele é emocionante ver o cuidado, né, da irmã mais velha. Sou pai da Isabela, uma menina de 5 anos de idade, que se tu vê ela, conversar com ela, tu pensa que ela tem 15 anos de idade. Ela totalmente conversa todos os assuntos que tu imaginar, é desenrolada. E agora, pai da Marina, né? E do Arthur, que tá lá, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então, assim, eu sou realizado. Agradeço muito a minha esposa Érica, né? Que é uma pessoa sensacional, me ajuda bastante na administração, não só ela, mas minha família inteira, a Bruna, se minha família me ajuda bastante, meus pais dando apoio. Então, assim, eu sou grato a Deus pela minha família, real, muito grato. O Eric é meu cunhado, né? Me ajuda bastante, hoje deputado eleito, né? Então, assim, cara, eu tô realizado, e E meu irmão, e fazer gêmeos, né? O cara acertar na trave, acertar duas vezes, viu, Thales? Fazer dois gols, é importante.
Diz que o homem, quando ele se sente realizado, é quando ele escreve um livro, né? Tem filhos e planta uma árvore. Eu acho que o senhor já escreveu o seu livro, só falta ser publicado e editado. Já fez os filhos, né? E acho que já plantou muitas árvores lá em Tuntum. Bom, prefeito, queria agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. E Thales Castro, minutos finais.
Não, eu queria ainda acrescentar aí pro prefeito que ele falou da felicidade dos gêmeos, mas que ele pudesse acrescentar ainda mais um pouco nessas considerações finais à vontade para que a gente pudesse concluir. Pode ficar à vontade.
Olha, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao povo da minha cidade que me deram a oportunidade de ser prefeito de Tuntum. Agradecer ao povo do Maranhão que me deram a oportunidade de ser deputado estadual. Eu tenho 31 anos de idade, já fui deputado, prefeito. Então, assim, eu sou grato ao povo. Saibam que eu irei continuar com essa mesma garra trabalhando para ajudar o povo do meu estado, o povo da minha cidade, que é Tuntum. E saibam que nós estamos felizes de poder estar contribuindo com o desenvolvimento de Tuntum. E assim, agradecer vocês pelo apoio incondicional. O Thales, que é meu amigo aí da Assembleia, sempre me dei muito bem com ele lá na Assembleia, um cara parceirão. Agradecer vocês, Aias, que eu tive a oportunidade de ser entrevistado por você quando eu fui eleito deputado estadual.
Verdade.
O Cristo Fei, que quando eu estive ali na Assembleia, eu tive o prazer ali, ele assessorando o deputado Vinícius, um grande amigo que a gente tem. E aí conheci ele. Não posso dizer aqui todas as suas características, porque estamos no ar, mas ele tem várias características aí, viu? O Thales sabe mais do que eu.
Tem que ficar oculta.
Ocultas, mas agradecer vocês aí pelo apoio, viu? Vocês é importante demais. Eu acredito que o quarto é um poder que a imprensa, meu irmão, é um poder que ajuda bastante. E assim, vocês têm contribuído comigo, eu sou grato a vocês também por tudo que tem feito por mim.
Thales. Olha, Isaías, eu quero agradecer a todos os ouvintes aí, muito obrigado. Amanhã a gente volta aí à carga de muitos debates da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa, dessas movimentações que estão ocorrendo aí, inclusive com novidades aí de bastidores sobre a mesa diretora e sobre essa crise lá na Câmara de São Luís. Mandar um forte abraço pro Rui Alberto aí, blogueiro, jornalista ligado, ao Antônio Martins, que não quer mais ser chamado de blogueiro, só de empresário. Um forte abraço pro Antônio. Ele disse que não escuta o Tá Na Pauta, mas ele, tu pergunta amanhã pra ele o que que a gente falou, que ele sabe tudo. Mas um forte abraço especial ao meu irmão e amigo Antônio Martins.
E amanhã tem Jogo do Brasil, né, turma?
É. Verdade.
É, gente, quero me agradecer ao amigo Fernando pela presença e lembrar, né, que amanhã tem Jogo do Brasil.
Amanhã ou é quinta?
É quinta. Eu acho que é só ansiedade pra gente pra chegar esse jogo, né?
Já deu zebra, né?
Já, tá botando na trave. Então, assim, foi maravilhoso o bate-papo. Quero lembrar, Fernando, que ontem o Brandão falou coisas simples, né, que não deu tempo de falar. Meu governo começa dia 1º de fevereiro. E outra, esta eleição, quem se viabilizar e ter consenso, depois me procura. Resumindo, vai lá, quem tá melhor volta. Fernando, só uma pergunta pra finalizar. Me diga, o que é Tuntum em uma palavra?
Amor, carinho, a melhor cidade do Maranhão, eu lhe garanto, no dia que você for lá, Cris, no dia que você for lá, você vai se apaixonar.
Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradece você mais uma vez por essa audiência e não esqueça, virou notícia?
Tá na pauta.
Um abraço a todos e até amanhã.
Gostou? Então continue ligado na Nova FM, daqui a pouco tem mais.
Chegou o Natal e a Equatorial Maranhão presenteia você com um festival gratuito, dias 10 e 11 de dezembro. Show com Melim.
Com você tudo fica tão leve.
Manifesto Tropical com Zé Cabaleiro.
Se eu digo Paris.
Show de Gilsons.
Estamos juntos e misturados.
E ainda, Fernando de Carvalho e mais atrações surpresa.
Você é.
Dias 10 e 11 de dezembro, na Praça Maria Aragão, a partir das 20 horas. E o melhor, de graça. Criação Novo Traço. Patrocínio Equatorial Maranhão.
Seu colo é o meu abrigo.
Tem na Pribal. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Pribal.
Ofertas especiais Fribal. Costela especial 20,99. Peito bovino congelado 20,99. Peito de frango 15,99.
Tem na Fribal. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho.
Você.
Você fica por dentro.
De tudo. Na Copa.
Fique a par de tudo de maneira ímpar. O melhor e mais diversificado conteúdo de notícias do Maranhão. Um veículo que tem história, credibilidade e compromisso com as notícias, nas versões impressa e online. Tudo isso na palma da sua mão, seja para leitores ou para anunciantes colocarem suas marcas direto no público-alvo. Venha você também para o Imparcial.
A maior black de moda masculina você encontra na MF Grifes. As originais e mais estilosas marcas nacionais e internacionais. Com preços nunca vistos.